Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores jornalistas, pedia que se fizesse silêncio na sala, por favor. Muito obrigado, uma vez mais, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Vamos então à primeira parte da nossa ordem do dia. Temos a apreciação e votação de um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, o requerimento número 100, que requer à TAP e ao Ministério das Finanças toda a documentação, designadamente troca de correspondência de faturas que tenham eventualmente sido remetidas à TAP por David Neilman nas suas empresas, DGN ou Atlantic Gateway, referente a serviços de assessoria prestados a David Neilman ou às suas empresas, e toda a documentação de pagamentos efetuados pela TAP a consultores externos ou outras entidades relativas ao processo de aquisição da TAP e da negociação dos contratos com a Airbus desde 2014 até ao presente. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos.
Vamos fazer silêncio para podermos ouvir o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o requerimento do PCP tem a ver com a necessidade de nós recebermos nesta comissão de inquérito a documentação que seja relativa aos pagamentos feitos pela TAP, nomeadamente à consultora Seabury e a outras eventuais consultoras que tenham prestado serviços de consultoria a David Neilman. Isto tem a ver precisamente com o aspecto que nós referimos ontem na audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós temos já hoje no acervo da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito documentação que comprova que, pelo menos em relação a estas duas consultoras, Seabury e Boston Consulting Group, foram mais de 40 milhões de euros pagos ao longo daqueles anos, sendo que esta empresa que eu comecei por referir era nada mais nada menos do que a empresa que assessorou a operação do Sr. David Neilman com a Airbus, que num dia foi contratado à aquisição daquelas 53 aeronaves e que no dia seguinte foi passada à posição do adquirente David Neilman à TAP. Quem foi o consultor que apoiou e assessorou esta operação foi a Seabury, que recebeu, como eu digo, naqueles dois anos, 16 milhões de euros da TAP. E, portanto, consideramos que é elementar e evidente a necessidade de apurarmos cabalmente, do ponto de vista documental, da faturação, da troca de correspondência, esse tipo de elementos que têm a ver precisamente com a aplicação e a operacionalização dos chamados fundos Airbus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais senhores deputados que queiram intervir relativamente a este requerimento número 100 do Partido Comunista Português. Não havendo, eu passaria então à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, vou suspender a nossa comissão para já, para ir buscar o Dr. Pedro Nuno e volto já. Muito obrigado. Bom, uma vez mais vamos tentar estabilizar a sala, pedir silêncio. Uma vez mais, muito boa tarde às senhoras e aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores jornalistas. Um particular e caloroso cumprimento ao Dr. Pedro Nuno Santos, que está presente na qualidade de ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, e agradecer-lhe o facto de estar presente hoje na nossa comissão. A grelha, como o Dr. Pedro Nuno já sabe, é a grelha A, uma grelha que está estabilizada desde algum tempo. Há um conjunto de direitos e de deveres que lhe vou ler e depois então passaremos ao depoimento que o Dr. Pedro Nuno tem para apresentar. Relativamente aos direitos, o depoente tem o direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação de segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto. E o depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão de Inquérito até por ela ser desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que a eles respeitam. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por fim, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicadas: a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos; a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Lidos os direitos e os deveres do depoente, vou dar a palavra ao Dr. Pedro Nuno Santos para apresentar o seu depoimento. Muito obrigado. Faz favor, Dr. Pedro Nuno Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um gosto enorme estar aqui convosco, estar aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Tive já a oportunidade de estar no Parlamento a semana passada, na Comissão de Economia. Hoje, na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma audição mais difícil, com temas desconfortáveis para mim, mas era uma audição que eu ansiava há muito tempo. Foram quase 6 meses desde a minha saída do governo. Muito foi dito sobre o que eu disse, sobre o que eu não tinha dito, sobre o que fiz, o que não fiz. E era para mim muito importante que eu tivesse uma oportunidade para poder falar, para poder defender. Ao longo destes meses, as únicas declarações minhas que existem são 2 comunicados. Não fiz mais nenhuma declaração pública, apesar de, ao longo do tempo, ter sido dito o que eu tinha dito sobre o que aconteceu para lá daquilo que está nos comunicados. Eu fui Ministro das Infraestruturas e da Habitação entre 2019 e 2022. Era um ministério pesado, com muitos dossiers complexos. Eu tinha a rodovia, tinha a ferrovia, tinha a habitação, tinha os portos, portanto, grande parte do investimento público, tinha as telecomunicações, tinha os correios, tinha os aeroportos, tinha a aviação civil, vários reguladores, várias empresas públicas, vários institutos. Era, de facto, um ministério pesado e complexo. A TAP era um dos dossiers. Não era só mais um. A TAP era o dossiê mais difícil, mais complexo, mais escrutinado que nós tínhamos em mãos. A indemnização à engenheira Alexandra Reis é menos de 1% do trabalho que nós tivemos na TAP. É menos de 0,1% do trabalho que nós tivemos no Ministério. Mas foi um processo que objetivamente correu mal. E foi ele que ditou a minha saída de governo e é ele que me faz estar aqui hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu queria começar pela minha participação direta e indireta no processo de atribuição de indemnização à engenheira Alexandra Reis. Ao fim destes meses, de dezenas de audições, já não há muito que nós todos, eu e os senhores deputados, saibamos sobre a participação de cada um. E a minha participação neste processo foram três momentos. O primeiro, o momento em que é dada a autorização à engenheira Cristine para proceder à substituição da engenheira Alexandra Reis. E nós, e mesmo na Comissão Parlamentar de Inquérito, tem-se tentado perceber quais eram as incompatibilidades entre as duas. E esta é para mim uma questão muito clara, enquanto ministro que tutelava setorialmente e que era responsável pela indicação de 4 dos 5 membros da Comissão Executiva, entre eles a Alexandra Reis. Era para mim fundamental, independentemente da opinião que eu, enquanto representante do acionista ou tutela setorial, tivesse sobre a engenheira Alexandra Reis, era importante para mim ter uma Comissão Executiva coesa, coerente e na qual a CEO se revia na totalidade dos seus membros. Isto para mim é evidente ainda hoje. Nós não podemos ter uma Comissão Executiva em que a Presidente da Comissão Executiva, e muito se falou aqui em pares, nós estamos a falar de uma Presidente da Comissão Executiva, entendia que um dos membros da Comissão Executiva não cabiam na sua ideia de Comissão Executiva dali para a frente. E esse é um direito que, na medida do possível, deve ser reconhecido aos CEOs. Na medida do possível, e normalmente quando o acionista é único, quando há mais de um acionista, às vezes já há equilíbrios que se têm que fazer na Comissão Executiva e nem sempre corre bem. É fundamental haver coerência numa equipa que gera uma empresa, não estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos a falar de uma empresa que tinha quase 10 mil trabalhadores, ou já há 10 mil trabalhadores, estamos a falar de uma empresa que faturava cerca de 3,5 mil milhões de euros. A Comissão Executiva é um espaço onde tem que haver coerência, coesão e liderança inquestionável. E é aliás, o que foi reconhecido ao atual CEO da TAP, e bem, e eu relembro, para sairmos um pouco da TAP, o que foi reconhecido também a Paulo Macedo, quando foi convidado para substituir António Domingos na Caixa Geral de Depósitos. Já tinha, eu julgo, pelo menos 2 vogais nomeados. Eu não tenho a certeza que tivessem já feito sequer 1 ano. Um deles saiu com uma indemnização de 1 milhão de euros e outro saiu com uma indemnização de 750 mil euros. São processos diferentes. Como sabem, a Caixa Geral de Depósitos tinha sido excluída da aplicação da totalidade dos estatutos do público, mas esse não é o ponto. O ponto foi o reconhecer, mesmo com um custo, reconhecer a importância e o valor do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos poder constituir a sua equipa. Apesar do custo, é reconhecido um valor à importância de ter uma Comissão Executiva da confiança do Presidente da Comissão Executiva. Essa possibilidade não foi conferida à engenheira Cristine quando tomou posse. Por várias razões. Nós não tínhamos tempo. Segundo, a engenheira Cristine teve a oportunidade de ainda escolher uma das 5 pessoas, a Sílvia Mosquera. O outro era indicado pelas finanças. E 2, era fundamental que continuassem, pelo menos fosse dada a possibilidade de continuar.